passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Gabriel Marinho, nasceu em 26 de março de 1990 e acaba de atingir a maioridade não apenas no âmbito da cidadania, como no da narrativa de ficção. Já é autor de dois romances que revelam, de maneira inequívoca, os seus precoces dons de narrador. Gabriel Marinho descobriu que gostava de escrever quando cursava o ensino médio, produzindo textos para o jornalzinho do colégio. A maturidade nas redações, aliada à riqueza de vocabulário e à habilidade com as palavras, chamaram a atenção dos seus professores, que o incentivaram a escrever sempre mais. Seguindo o conselho, Gabriel Marinho decidiu ser escritor. Escreveu, aos 17 anos, o seu primeiro romance intitulado O Mundo Depois do Fim, obra que saiu em 2009. Em 2010, Gabriel Marinho, estudante de cinema, bem como colaborador de diversos blogs literários, já lançava o seu segundo romance, Breve Sonho de Esperança. Ambos os livros contaram com apoio do Fundo da Arte e da Cultura do Governo do Distrito Federal, que reconheceu os méritos do autor. Hoje conosco na Rádio Senado, Gabriel Marinho vai nos falar de suas jovens realizações e projetos de escritor. E eu começo perguntando a Gabriel Marinho se ele lia muito desde pequeno, se desde pequeno ele se dedicava à leitura, à escrita, se destacava por suas redações.
Sim, eu comecei para valer mesmo aos 16 anos, quando eu fui descoberto por uma professora de jornalismo que fez um mini curso no colégio que eu estudava. Assim. Fiz um monte de texto como exercício. Ela adorou a ponto de ficar extremamente boba e divulgar para os professores do meu colégio e tudo. Até para alguns alunos, quando não estava na sala, ficou todo assim, aquela comoção. Mas antes disso, eu lia de uma maneira... Assim, antes disso não tinha a menor pretensão, não cogitava ser um escritor, ter uma disciplina, criar narrativa e tudo. Mas de certa forma as palavras estavam presentes na minha vida. Até a minha mãe, que é servidora da Câmara, é poetisa, tem 3 livros de poesia publicados. Também que eu sempre gostei de ler revistas sobre os temas que me interessavam pra caramba, como música, futebol, aviação também, que eu adoro. E essas coisas foram me moldando aos poucos, até serviram de motivos para muitas das temáticas que eu trato. Mas o negócio só começou a ficar sério gradualmente. Por exemplo, aos 16 eu fui descoberto. Aí um pouquinho depois acabou surgindo a ideia para o primeiro livro. E aí quando eu estava escrevendo, quando fui começar a escrever o terceiro, que ainda não está publicado, que eu não sei quando vai ser publicado, eu pensei, não, cara, esse é o tipo de vida, o tipo de trabalho que eu quero ganhar minha vida fazendo, porque eu tô me sentindo útil. E eu tô sentindo também que as pessoas estão realmente gostando do que eu tô fazendo. E aí é algo praticamente irreversível, sabe? Não me imagino mais fazendo outra coisa.
Muito bem, então, Gabriel Marinho foi descoberto pela professora, né? Parabéns para essa professora. De qualquer maneira, você também se descobriu, não é isso? Agora já decidiu que é isso mesmo que quer fazer. Uma vez, né, que essa revelação é feita, digamos, que tipo de rotina precisou seguir para compor um primeiro livro de quase 200 páginas e um segundo de 300? Começou a escrever todos os dias? Quantas horas por dia? Como foi?
Olha, rotina fixa eu ainda não tenho condição de ter, porque... Eu faço faculdade, eu também me ocupo de outras coisas. Aí não dá para ter uma disciplina legal, mais porque a faculdade toma muito do meu tempo, da minha disposição, ainda mais agora que eu estou fazendo cinema, que é algo que cobra muito da minha criatividade. Claro que criatividade é algo espontâneo, não é algo programado, mas mesmo assim lá eu tenho que correr contra o tempo, com os meus livros não. E não dá para ter a disciplina que eu quero ter, por causa disso, porque eu continuo sendo uma pessoa dividida. Sim, vou continuar até que no campo da literatura não surja algo que realmente me dê uma sustentação financeira mais confortável.
Mas de qualquer maneira, você trabalha mais à noite, fins de semana, assim, quando dá uma folga.
É muito mais dos fins de semana. Dia de semana atualmente está complicado, porque No curso de cinema, tô começando a pegar no pesado. Que tipo, é quem vai no cinema, é quem vê um filme, documentário pela TV, não faz ideia do quanto aquilo dá trabalho.
E toma tempo também,
é,
né?
É, sim, aquele negócio, se um falha, todos falham. Por isso tem que ser extremamente metódico.
Eu imagino que você também tenha que assistir a muitos filmes, não? Isso toma
tempo
também.
Eu já não vou pro cinema com tanta frequência, por quê? Porque eu já assisto muito nas aulas e agora tô também baixando muito na internet.
As narrativas de Gabriel Marinho, tanto em O Mundo Depois do Fim e em Breve Sonho de Esperança, são ambientadas em países fictícios. O Mundo Depois do Fim ocorre lá por 2028, não é isso? Influência de George Orwell e da ficção científica, fale um pouco disso.
Exatamente. Isso foi bem um reflexo do que foi essa época lá, 17, 18 anos. O primeiro foi, depois do fim, aquele inconformismo juvenil puro, sabe? Já tava saco cheio do colégio, dos meus colegas. Foi bem na época em que meu professor de geografia me apresentou o 1984, do George Orwell. E por causa do que eu tava passando na época e da mensagem do livro, eu fiquei vidrado. O resto foi natural. A Revolução dos Bichos, do próprio Orwell, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e ficou por aí mesmo. Tanto que O Mundo Depois do Fim é ambientado, 2028, num mundo completamente distópico, que distopia ao contrário de uma utopia. Foi uma tentativa de fazer igual. Mas claro, não ficou legal, você vai ter que me perdoar porque eu só tinha 17 anos na época. Bom, o segundo foi uma espécie de provocação ao primeiro, porque por mais que No Mundo Depois do Fim eu tivesse dado um enfoque no esse lado político, de alienação e tudo, acabou que o lado humano, a personalidade de cada personagem que eu criei, se sobressaiu. Também se ambienta numa guerra, depois se fita em guerra, Breve Sonho de Esperança também tem, só que a guerra tem um papel mais secundário, e o que vale mesmo é a história de cada personagem, porque eu penso que é uma guerra, seja lá qual for, é uma espécie de fluxo de consciência, que nem sempre tem a ver com o conflito em si.
Agora, eu observei que nos romances de Gabriel Marinho, os nomes e os sobrenomes dos personagens são invariavelmente de origem anglo-germânica, assim, na maioria, claro que tem Tariq e tudo, mas é Richard Gregory, Reindrecht, enfim, ou são inventados.
Eu fiz uma mistureba.
Sou melhor do que simplesmente João, José, Mateus.
Não, é assim,
Margarida, segundo... Maria.
Aí acaba por aí, essas mistureba, nome doido, coisa que... Nossa, como é que o cara pode pensar isso? Acaba, assim, definitivamente no segundo livro. Assim, do terceiro pra frente é mais pé no chão. Quer dizer, não é tão imaginativo quanto a ambientes, a locações, quanto o segundo. Quer dizer, nem um pouco. Eles são ambientados em lugares que existem. Sim, o resto das invenções que eu faço não, assim, atrapalham tanto o curso do mundo. Mas até porque eu pensei, cara, esse mundo de hoje atual que eu vivo já é cheio de problemas, porque eu preciso criar outro pra botar eles pra fora.
Mas às vezes é seu pendor também, né?
Então você exatamente.
Pode se desenvolver esse lado, né, da ficção científica, essa vertente, né?
Claro, mas assim, mas ficção científica, no caso de criar um mundo distópico, assim, envolve um cuidado muito maior, sabe? Em termos dessa construção do mundo, como ele funciona, legislação, o pensamento das pessoas e tudo. É um cuidado que eu não tive. Não tive tanto no primeiro mundo. Eu acho que eu deixei muitas lacunas em aberto. Eu não expliquei tudo que poderia ou devia ser explicado.
Então, a pessoa vai aperfeiçoando, não é isso? Uhum. Em contrapartida, as referências culturais do autor são bem calcadas no mundo real, né? Músicos, enfim, referências a, sei lá, Paris, Argentina, o que for. E surpreendem o leitor que essas referências constem do repertório de um jovem de 21 anos. Por exemplo, né, citar Edith Piaf, Charles Aznavour, Oscar Wilde, esses músicos não são da sua geração.
Não são, mas... Olha, minha geração em termos musicais é um lixo, francamente. Ou a gente se apega a gerações antigas ou a gente está perdido.
E essa descoberta, né, de gerações anteriores resulta de sua pesquisa individual, digamos assim, do seu prazer autodidata?
Pesquisa individual e osmose também. Eu tenho amigos que curtem essas bandas, músicas mais antigas, até alguns familiares também e tudo. Uma coisa leva a outra.
Estamos conversando com o escritor Gabriel Marinho. Voltamos já.